Você está ouvindo o programa Causa Operária. Voltamos aqui com o programa Causa Operária dessa sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. Eu sou Eduardo Vasco, militante do Partido da Causa Operária, jornalista. Queria convidar, né, todo mundo que está ouvindo a gente aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas a conhecer o Partido da Causa Operária, o PCO. Somos um partido que foi criado aí em 1979 e a gente participava no início dos anos 80. Ao longo da década de 80, a gente era parte do PT, né? A gente era uma corrente do PT, a corrente mais radical, corrente revolucionária, socialista, comunista do PT. A gente acabou saindo do PT na virada dos anos 80 para os anos 90 e legalizou o partido em 1996, né, o Partido da Causa Operária como um partido em si, constituído, legalizado, no TSE, tudo, né? E desde então a gente vem crescendo, principalmente nos últimos 7 anos, 8 anos, né? Com a luta aí contra o golpe que aconteceu sobre a ex-presidenta Dilma Rousseff, golpe que a gente discutiu aqui, né? Foi dado aí pela direita, pelo PSDB, tudo, e acabou levando o Bolsonaro ao poder. Golpe que foi orquestrado pelos Estados Unidos, principalmente, né, para poder saquear as riquezas do Brasil, saquear o nosso petróleo, saquear a Amazônia. E a gente estava falando aqui de dívida pública, né? O PCO vem agora fazendo, né, uma campanha para que o Lula, assumindo o governo, ele não pague a dívida pública, porque essa dívida aí é uma dívida completamente absurda e criminosa que os banqueiros impõem ao país, né? Além disso, o PCO também já está fazendo uma campanha pela completa nacionalização do petróleo brasileiro, né? Pela reestatização completa da Petrobras, porque o Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, este senhor que destruiu o Brasil, ele entregou a preço de banana a Petrobras para os investidores estrangeiros, investidores entre aspas, porque eles não investem em nada, eles estão aqui, assim como os banqueiros, para sugar a riqueza do país sem investir em nada, para roubar a gente, né? E aí o Fernando Henrique Cardoso entregou, né, a maior parte aí da Petrobras, tudo bem que ela ainda permanece oficialmente estatal, mas aí é só um controle de fachada do Estado, porque o governo não controla nada da Petrobras e o Bolsonaro está terminando aí de privatizar as refinarias e subsidiárias, né, da Petrobras. E o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo, e aqui no Brasil é um dos países onde existem as maiores reservas de petróleo do mundo, né? O pré-sal foi assim uma maravilha da natureza que o Brasil descobriu, e que quem explora são os grandes abutres estrangeiros, as grandes petroleiras Chevron, ExxonMobil, Shell, Total, né? E eles ficam com essa riqueza. E o Brasil se torna escravo deles, sendo que quem produz é o Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. O petróleo, ele produz o quê? A gasolina, por exemplo, o diesel, né? E por que que os combustíveis estão tão caros assim no Brasil, sendo que a gente é um dos maiores produtores de petróleo do mundo? Em outros países, grandes produtores de petróleo, o preço dos combustíveis, da gasolina, do diesel, é baixíssimo. Na Venezuela é quase de graça. Por que que no Brasil está tão caro assim? Porque a política do governo brasileiro, desde o golpe contra a Dilma, ou seja, desde o governo Michel Temer e também no governo Bolsonaro, é de entregar o controle do petróleo brasileiro nas mãos desses parasitas estrangeiros, das grandes petroleiras dos Estados Unidos e da Europa. Eles exploram as nossas riquezas com total conivência da direita brasileira, do Bolsonaro, do Temer, do PSDB, do Congresso Nacional, né? Tanto é que o Temer, logo uma das primeiras medidas que ele fez quando assumiu a presidência da República, de maneira ilegal, né, foi acabar com o monopólio da Petrobras com relação ao controle dos preços dos combustíveis. Ele atrelou o preço dos combustíveis do Brasil ao mercado internacional, que é controlado pelas grandes petroleiras norte-americanas e europeias, né? Elas é que escolhem qual que vai ser o preço, né? Lógico que tem os países produtores de petróleo, os países da OPEP, né, que tentam fazer um contraponto, mas o mercado internacional é assim, é controlado pelos grandes capitalistas. O que tinha na época do Lula e da Dilma é que o mercado internacional tinha um preço. Aí, para que esse preço aqui no Brasil, né, não fosse tão alto, pro consumidor aqui no Brasil não ter que pagar o mesmo, né, do que é estipulado pelas grandes petroleiras internacionais, havia subsídios, né, do governo, da Petrobras. Então, o que os capitalistas gostariam que fosse R$ 7, por exemplo, o governo chega lá e banca metade disso daí para que o consumidor pague R$ 3, né, no combustível, por exemplo. Só que aí, com o Temer, com essa política de que o Estado, né, o governo não pode gastar com o povo, tem que dar dinheiro para esses capitalistas safados, cortou isso daí, cortou esses subsídios para o povo. E aí o povo começou a pagar R$ 7, né, R$ 8 em alguns momentos aí, em 1 litro de gasolina. Sendo que com esses subsídios do governo pagava R$ 2, por exemplo, né, na época da Dilma, né? Então a gente vê o que que é a política neoliberal, né? Cortar dinheiro para os pobres para dar o dinheiro para os ricos. Então o Partido da Causa Operária, o PCO, tá já na campanha pela nacionalização do petróleo, para que o petróleo brasileiro seja explorado pelo Brasil e não por esses abutres aí dos Estados Unidos e da Europa, porque o petróleo é nosso, não deles, né? Porque se o governo brasileiro for quem explorar o petróleo do Brasil, e quem tem que fazer isso é a Petrobras, portanto precisa ser uma empresa 100% estatal, né? O governo brasileiro explorando esse petróleo vai utilizar, né, todo esse produto explorado para o bem da nação, né? A gente não vai precisar pagar 8 pau de gasolina, né? Na Venezuela isso daí é assim, a PDVSA, que é a Petrobras venezuelana, né, ela subsidia os preços dos combustíveis, e ali a gasolina custa centavos, né? É um preço simbólico. O pessoal, a população lá na Venezuela, chega no posto de gasolina, pega ali, enche o tanque e não, nem paga. Tem muita gente que sai sem pagar, porque não vai dar 10 centavos ali, nem precisa, né? Então, no Brasil tinha que ser a mesma coisa, né? Além disso, toda essa exploração do petróleo, tudo faz com que o Brasil possa exportar, né, o petróleo, e conseguir todo o lucro disso exclusivamente para o Estado brasileiro e não para essas petroleiras estrangeiras que roubam o nosso dinheiro. Com esse dinheiro aí da exportação do petróleo indo para os cofres públicos, o Brasil vai ter muito dinheiro para investir nas áreas vitais para a população. Aumentaria, o montante investido em educação pública, em saúde pública, né, infraestrutura pública, em rodovias, em ferrovias, na infraestrutura de tecnologia e comunicação, né, na internet 5G, por exemplo, na industrialização, eletrificação do campo brasileiro, né, que ainda é muito atrasado, não tem energia elétrica em vários lugares, uma coisa absurda para um país rico como o Brasil em recursos naturais, né? Então, assim, só o fato de o petróleo ser nacional, explorado pelo Estado brasileiro, faria com que o Brasil enriquecesse muito, né? E aí essas coisas que eu falei, questão da dívida pública. A dívida pública, eu consegui achar aqui o gráfico, né? Em 2021 foi assim. O Brasil pagou quase 4 trilhões. Na verdade, o orçamento federal de 2021, o Brasil gastou, né? Quase 4 trilhões de reais do orçamento. Quase 2 trilhões disso daí foram para pagar juros e amortizações da dívida. Metade, né? Mais da metade, um pouquinho mais da metade. 20% para pagar a previdência social, né? 4% com a saúde, 4% com a assistência social, 2% com a educação, 2% com a defesa, menos de 0,5% com a agricultura, né? Então, o Brasil teria mais dinheiro no orçamento, muito mais do que esses 4 trilhões, né? Teria, sei lá, 6 trilhões para pagar. Já teria bastante, né? Aumentaria o pagamento, o dinheiro destinado para cada uma dessas áreas. E, concomitante a isso, é uma coisa primordial não pagar a dívida pública. Porque isso daí é uma violação da soberania nacional. Esses banqueiros aí, eles emprestam dinheiro para a gente se tornar escravos deles. E aí a gente paga a taxa de juros enorme, né? Um roubo, né, contra nós. Aí permanecemos escravos para sempre, sendo que eles não fazem nada pelo país. O Equador, cerca de 10 anos atrás, fez a auditoria da dívida pública no país, né? E depois que foi feita essa auditoria, verificou-se que nada menos do que 70% dessa dívida era uma dívida ilegal, que foi, portanto, cancelada. O Equador deixou de pagar 70% da sua dívida porque esses 70% eram simplesmente ilegais. Os banqueiros ficavam, né, com um dinheiro enorme de uma maneira ilegal. Se no Equador é assim, imagina no Brasil. Digamos que no Brasil, 70% da dívida pública seja ilegal como no Equador, né? Isso daí dá cerca de um trilhão e 200 bilhões de reais, né? Então a gente teria mais de 1 trilhão de reais para os cofres públicos, só para não precisar pagar essa dívida, e esse dinheiro iria, né, para a saúde, para a educação, para a defesa nacional, para a previdência social, né, para assistência social. Somente se 70% da dívida deixasse de ser pago. Mas, na verdade, 100% da dívida pública brasileira é uma coisa que é ilegal. A gente não deveria pagar nada da dívida pública, porque esses banqueiros aí, né, eles são sanguessugas, são abutres. Eles estão aqui para parasitar a nossa economia, eles estão roubando nosso dinheiro. Na verdade, não deixar de pagar a dívida pública é a gente segurar o dinheiro nosso, que é nosso, e não dar para eles, de graça. Os caras não fazem nada por nós, né? Então não deveria pagar a dívida pública, né? Sem pagar a dívida pública, que na verdade é um direito do Brasil, né? O dinheiro do Brasil tem que ser gasto com o povo brasileiro, que precisa disso daí, que é quem trabalha, quem gera a riqueza do nosso país. Não esses parasitas banqueiros de Wall Street, ou de Frankfurt, ou de Bruxelas, né? Esses caras aí são parasitas, ladrões aí, criminosos, são piores do que assassinos, desses banqueiros internacionais, né? Eles vivem de deixar os países pobres para roubarem o dinheiro deles. Eles vivem da pobreza dos outros, vivem da miséria da África, da miséria da América Latina, para eles poderem encher os bolsos deles, né? Então, só de a gente nacionalizar, estatizar o petróleo, só de a gente deixar de pagar a dívida pública, meu Deus do céu, isso daí a gente poderia elevar o gasto com saúde, educação, tudo mais. A gente poderia multiplicar isso daí por 10, esses gastos com saúde, educação, assistência social, pagamento da previdência social. Isso, e inclusive o pagamento aumentaria, poderia, isso daí permitiria a gente aumentar o salário mínimo em 10 vezes também. Permitiria o salário mínimo ser, por exemplo, facilmente 7 mil reais de salário mínimo, que é inclusive o que, segundo o DIEESE, um trabalhador precisa para poder suprir as suas necessidades vitais de um mês de vida, né? O governo poderia construir várias universidades, construir creches, né, pelo Brasil inteiro, no interior do país, na periferia, tanto creche como escola estadual, escola municipal, escolas técnicas e universidades também, inclusive muitas universidades. O Brasil deveria ter, e só universidades públicas. O Brasil poderia ter centenas de universidades públicas de qualidade, né? No Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, no interior do Brasil, no litoral, na periferia com campus, né? Isso daí faria com o quê? Com que a gente desenvolvesse ciência, desenvolvesse tecnologia, né? Para a gente poder que os nossos cientistas, os nossos técnicos e tudo isso que eles estivessem produzindo nas universidades pudesse ser utilizado em infraestrutura, né, para baratear os custos, né, de infraestrutura, os custos de telecomunicações, os custos mesmo da questão da extração de petróleo por parte da Petrobras, né, da agricultura, né, investindo em tecnologia, facilitaria, baratearia o custo de todas as operações na agricultura para a gente poder exportar ainda mais. Que a gente exporta e logicamente fazer ainda mais caixa do que a gente poderia fazer, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. O problema é que o governo brasileiro, né, e o Lula precisa mudar isso daí, ele acaba sendo refém desses parasitas que são os grandes capitalistas internacionais, né, que sugam o dinheiro do Brasil. A gente vai entrar em mais um intervalinho aqui de 1 minuto e já volta com o último bloco do programa Causa Operária. Você está ouvindo o programa Causa Operária.